Voto feminino faz 92 anos. Ação de ativista alagoana marca luta. História de Almerinda Farias Gama vai render livro. Homens observam uma mulher diante da urna. Ela, vestida como para uma festa, com a cédula na mão e o sorriso no rosto, está pronta para exercer um direito básico de cidadania. A caminhada da alagoana Almerinda Farias Gama até o voto, para a eleição de deputados classistas, em 20 de julho de 1933, é feita de luta com os barulhos da voz e da máquina de escrever. Neste sábado, 24 de fevereiro, quando se completam 92 anos da garantia do voto feminino, os passos que foram invisibilizados dessa sufragista negra, feminista e nordestina refletem a necessidade de reconhecimento e revisão histórica como inspiração para o país. Foi diante do silêncio e de lacunas que a pesquisadora em história, jornalista e também alagoana Cibele Tenório se deparou quando resolveu saber mais sobre a conterrânea. Não havia registro nem mesmo de data de morte. Depois de 2 anos de caminhada, descobriu que Almerinda viveu entre maio de 1899 e 31 de março de 1999. A pesquisa de mestrado, concluída em 2020, pela Universidade de Brasília, vai render livro depois de vencer prêmio literário da editora Todavia. A pesquisa foi orientada pela professora Tereza Marques. Luta pelo voto feminino tem protagonista negra invisibilizada. Foto FGV. A pesquisadora fez também um documentário sobre Almerinda a partir dos raros documentos disponíveis no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas. Almerinda, a luta continua. O filme Almerinda, a luta continua. Faz um resgate histórico da vida dessa personagem, uma das primeiras militantes feministas brasileiras. Foi realizado na 2ª Oficina de Produção Audiovisual do Núcleo de Audiovisual e Documentário FGV, CPDOC, com direção de Cibele Tenório. Comprometimento Cibele, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e que atualmente cursa doutorado em História na UNB, avalia que Almerinda teve participação ativa na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A federação era uma entidade que reunia, naquele período, entre 80 e 100 mulheres. Ela não era uma pessoa que estava ali e assistia às palestras. Era completamente ativa naquele ambiente e a quem a Berta Lutz, liderança sufragista que criou a federação, entregou muitas tarefas. E era uma pessoa que se comprometia com as tarefas, explica. Poder na máquina. Almerinda atuava em várias frentes e estava empoderada por ser datilógrafa. Era uma ferramenta que nem todo mundo dominava. Além de datilografar, escrevia e se expressava bem. Assim, foi assumindo tarefas naquele lugar, incluindo lobby parlamentar, textos com divulgação para a imprensa e até roteiro de programa de rádio. Luta pelo voto feminino tem protagonista negra. Foto FGV. Almerinda passou a ter outras frentes de atuação. Na política, inclusive, ela sai candidata, logo após o Código Eleitoral permitir que mulheres alfabetizadas pudessem votar. É preciso lembrar que Almerinda nasceu pouco mais de uma década depois da abolição da escravidão no Brasil. Na eleição de 1934, a professora Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra eleita, como deputada estadual de Santa Catarina. Ela e a Almerinda podem ter sido as primeiras mulheres negras a concorrerem a cargos eletivos no Brasil. Além da Federação das Mulheres, Almerinda ainda atuou, com Berta Lutz, no Sindicato das Datilógrafas e Taquígrafas. Para a pesquisadora, as questões de gênero e de classe estão muito intrincadas. Almerinda nunca escreveu sobre si. Embora tenha sido uma mulher ligada ao ofício textual, o que a gente sabe dela é por meio das fontes da pesquisa, diferentemente de outras sufragistas. Esse apagamento se torna ainda maior pelo fato de ela ser uma mulher negra. A data de morte foi conhecida depois de um contato com familiares. Cibele lia sobre sufragistas e nunca apareciam muitos dados sobre Almerinda, o que seria a materialidade desse apagamento. Reconhecimento do legado diante de mais pesquisas e informações, como as que chegaram pela conterrânea Cibele Tenório. A administração municipal de Maceió busca jogar luzes na história de Almerinda. A cidade natal da sufragista criou iniciativas em busca de reduzir esse apagamento. A coordenadora de igualdade racial da prefeitura, Arísia Barros, diante da inexistência de registros na cidade e em Alagoas, diz que iniciou um movimento para reconhecer e divulgar o legado de Almerinda. Foi criada uma praça, no bairro da Jatiúca, que é o Parque da Mulher, onde 100 mulheres referenciais de Alagoas serão homenageadas. Almerinda está entre elas, no parque que pode ser inaugurado oficialmente no mês que vem. Outra proposta apresentada na Câmara de Vereadores é a criação do Dia de Almerinda, em 16 de maio, data de nascimento da sufragista. A luta pelo voto feminino tem protagonista negra invisibilizada. Foto FGV. Começamos uma mobilização para trazer essa mulher tão importante para Maceió, para os bancos da escola, para os livros escolares e fazer ela caminhar, diz a representante do município. Ela entende que uma campanha educativa é fundamental para buscar o reconhecimento. Ela foi apagada. A gente agora quer criar essa luz sobre ela. Essa história de luta e de persistência pelo voto feminino foi fundamental e precisa realmente ser visibilizada. A Almerinda fez revoluções. Esse apagamento, de acordo com a coordenadora, tem relação com o racismo estrutural. É necessário levar a Almerinda para a escola, dar nome a uma escola e a uma praça, por exemplo. Arísia também tem pedido a parlamentares apoio para a inclusão do nome da sufragista no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, lutava pela igualdade, diz neta-neta de Almerinda, Juliana Leite Nunes, de 52 anos, diz que tem ficado feliz com mais pesquisas e reconhecimento sobre o papel da avó para o Brasil, ela lutava pela igualdade de salário, de direitos trabalhistas, pelo direito ao voto. A gente sabia da importância porque tinha fotos na parede da sala de voto, mas não tinha essa noção que tem hoje. A neta lembra que mesmo depois dos 90 anos fazia questão de estar muito bem informada sobre o que ocorria no Brasil em leitura diária do noticiário. Hostilidade e violência, evidentemente, a invisibilização e violência contra a mulher no espaço político não são fenômenos restritos ao século passado. Pesquisadora em direitos humanos, Leonor Costa entende que existe maior discussão sobre o tema. A partir de muita luta, está sendo possível trazer as demandas das mulheres negras. O mundo da política é hostil com a mulher em geral e muito mais com as mulheres negras. Leonor, que no mestrado da UNB estudou o legado de Marielle Franco para mulheres negras na política institucional, considera que o assassinato da vereadora chamou atenção para o problema. A gente já tem a violência contra as mulheres na política muito forte desde sempre. Não à toa que temos poucas mulheres que trilharam um caminho de sucesso, que estão aí há muito tempo. Marielle foi assassinada e seu assassinato escancarou o nível a que pode chegar a violência contra as mulheres. Luta pelo voto feminino tem protagonista negra invisibilizada, foto FGV para pesquisadora, o crime possibilitou mais atenção para a violência e as hostilidades em relação às mulheres que se colocam no mundo da política, sobretudo as mulheres negras e também as trans. Eu acho que mais de 90 anos depois do direito ao voto feminino, obviamente muita coisa melhorou. Hoje, a gente tem cada vez mais mulheres se colocando nos espaços, participando dos partidos, das organizações políticas, das entidades sindicais, com muita luta, nunca por concessão dos homens. Mas é preciso avançar muito mais. Esses avanços incluem o não cerceamento da liberdade de expressão no espaço público, nem ameaças de qualquer tipo. Há muito caminho para construir e luta a empenhar para que, finalmente, a gente consiga estar nos espaços sem ter a presença questionada ou aviltada.